Reflix, do Portal Refil.
E no Reflix de hoje vamos falar sobre o nono e penúltimo episódio de Shogun, o Céu Carmesim. Brunão, hoje temos eu, Baconzitos.
Brunão Marico, hoje eu sou Marico, time Marico total.
E tio Mike aí de novo participando do penúltimo, né?
Qual que é a sinopse, Brunão?
Marico chegou lá em Osaka e aí meteu a banca e falou: é isso aí, que é mesmo, e eu vou, e aconteço, e não sei o quê. E o outro falou: não, não vai, ah, não vou, e foi, e acabou, foi. Olha, quase foi, quase, quase. E aí no finalzinho o Japo peidou na farofa e falou: ah, e aí no final rolou um auá. É isso. Pronto, resumi, podemos ir embora.
É, acho que pode terminar por aí. Acho que o Brunão já fez, já foi tudo, né, Bruno?
Foi isso,
é, pô. Isso aí mesmo. É.
Cara, e de novo, o cara esqueceu como é que atua, velho. Putz, grila. O que cara, acontece com esse cara, velho? Sério? O cara esquece de como é que atua. Aquela hora que ele tá assistindo a mulher lá de cima da muralha. Ele tá lá em cima da muralha, a mulher lá embaixo. E, cara, pô, ele é ocidental, velho. Ele tinha que tipo, desesperado. Sabe assim?
Uhum.
E, tipo, só tem uma hora lá que ele vai: ai, Mariko-sama, pelo amor de Deus, minha filha.
É, tinha que estar lá no, né? Mariko-sama, no...
Putz, velho, ele tinha, né, que estar desesperado, correndo pra lá e pra cá, o Yabushiki tendo que segurar ele, pra ele não fazer uma besteira.
Eu vou
mas
lá,
não.
Eu vou lá, o cara ficou, eu vou lá, eu sou heróizinho. Não,
vou dar um tiro daqui de cima, cara.
Faltou darem um balde de pipoca na mão dele e ele ficar... comendo a pipoca, velho. Porque, pô, ficou assistindo, velho. Nem tenso o cara não ficou.
Ela falou pra interferir: eu não vou fazer nada, não.
Só olhando. Eu vou ficar olhando a mulher morrer.
É. Mas mesmo olhando, ele não olhou com desespero. Olhou com... tô vendo um filme aqui, velho. Tá, vai acontecer.
Ele é o elo fraco mesmo aí, cara.
Putz,
não tem jeito, não. Não tem jeito, não. É. Não dá. Não dá, tá bem fraco mesmo. Podia ter botado outro cara.
Porra, meu filho. Cosmo Jarvis, faça o tablado da próxima vez. Vai no Rio de Janeiro, faz lá com o nosso... como é que é o diretor lá? Chama o Miguel Falabella e pede umas aulas. Pelo amor de Deus.
Sim. No final de tudo, a Marie consegue morrer de uma forma honrosa, né? A mulher que tava querendo se matar há muito tempo, pelo menos armou um motivo bom pra morrer, né?
Ela desde o começo já tá nesse negócio de: eu vou lá pra morrer.
Eu quero morrer, deixa aí. Morrer, me libera aí que eu vou me matar.
Isso.
E tal. E aí chega em Osaka e do nada...
Do Neida.
A bicha tem um filho.
Um filho de 90 anos já.
É, porque naquela história lá que ele tá... que ela tá correndo no gelo lá, querendo se matar e o caralho a quatro, ela já tava buchuda e só apareceu agora nesse episódio.
Agora, esse filho aí é filho do...
do Buntaro.
Do outro lá?
Do Buntaro.
É.
Que tava tudo
e
de
nada,
boa,
né?
Até o pai
nada
dela...
desse moleque.
Não foi nada. Só falou assim: ah, não, que se você desonrar a família, eu vou ficar com o lado do Ishido, e é isso aí.
Chegou de mãe. Que mané mãe o quê, rapaz? Sai fora, bicho.
Ô, mãe. Um
marmanjo,
né,
desse.
Eu achei que era um flashback do filho do Toranaga, que o moleque é muito parecido com o outro.
É parecido. Aí temos um problema, né? Porque são orientais, né? Aí é um problema, porque são todos
não,
parecidos.
É a mesma cara, né, de bolacha que esse moleque tem do outro. O outro tem uma cara de bolacha também.
É, pois é. Mas aquele, ele tinha aquele cabelinho que corta aqui em cima, assim, ó, tchup, e fica só o calvo Red Pill. E esse aqui, não. Esse aqui, ele ainda tem a toca de linguiça ali. Né? Ainda tá de novo.
É legal que também mostra que a conversão dela pelo padre Delacqua lá, que inventa que Marico em português é Maria.
Nossa,
de onde ele tirou isso, né? Que
do
tradução fiofó. É essa?
Claro. Nossa, que foi da Bíblia. Claro,
a Bíblia japonesa quer dizer que Maria chama Marico. Sério. Que padre, esse padrezinho também, eu vou te contar, viu? É um papinho.
Caiu na conversa do Toranaga todinha, velho. Os portugueses chegam lá: ó, vai rolar a guerra, hein? Eu: não, o bicho já tá rendido, filho. Tu acreditou no velho?
Ah, por falar nisso, essa cena, eu preciso falar dessa cena.
Uhum.
A cena que eu digo assim, a fotografia, o jeito com que ela foi filmada.
O cara foi... encostado no, no, na mureta.
O cara encostado no muro. E aí sobe a escada,
queimando.
A câmera tá de cima. E eu acho que era um drone, velho. Eu não sei, porque a grua não faz aquele movimento tão grande, velho. Aquilo ali é muito, cara, muito bem feito. Parabéns pro diretor e pro diretor de fotografia desse episódio que, ó, arrebentaram essa cena. E pra galera de efeitos visuais, obviamente, que a gente não tem ideia do tanto de efeito visual que tem nessa porra desse
não
série.
Não tem, tá muito bem feito, a gente não vê tá nem um cortezinho ali.
Nem nada, nada, não vê nada. Parabéns. A gente não tinha falado disso ainda, né, de efeitos visuais. Parabéns.
Não tinha, eles recriaram Tóquio, Osaka muito bem. A gente falou no primeiro episódio, né, que aparece, ah não, vou levar você pra Osaka, você vai ver o quanto esses bichos aqui são bárbaros. Aí chega lá, velho, cidade de zona pica. E a Bushiga chega lá falando, ah, eu odeio essa cidade.
É, muito bom.
É um vaselina, filho de uma puta, né, velho?
Não é, velho.
Fica ali o tempo inteiro querendo sobreviver, ele tá que nem a outra lá, a Oshiba. Só quer sobreviver e acha que vai sobreviver se alinhando com o Ishido.
É, e mas a Bushiga me decepcionou, viu?
Mas eu sabia que ele ia ser um vaselino. Tá, ele tá falando que é desse jeito desde o primeiro episódio, velho.
É, ele tá ali querendo tirar o dele da reta o máximo que ele puder.
É, ele comprovou que ele é o que a gente esperava que ele fosse ser.
Uhum.
Né? Que é um Zé Ruela.
O cadastrão.
É, o Zé Ruela que não vai.
A cara dele quando ele tá conversando com o Black Thorn é muito bom. É muito
entendeu?
Bom.
Uhum, claro.
É, entendeu?
Entendi.
Pode, é, claro. Entendeu? Entendi.
Nossa, parece minha mãe conversando com o pessoal no Canadá. Eu vim aqui ontem e comprei o brinco, mas não, você não me deu a caixinha. E a mulher foi lá e deu a caixinha pra ela. Depois que eu vi isso, velho, foda-se. Mas é isso, ele falou ouro português, vamos pegar. É isso aí, acabou.
Mas teve enfim, jeito. Essencialmente a Mariko botou o que ela
esse
não tem na mesa.
É da Mariko, né?
Da Mariko, total.
Que ela chega lá, põe o Ishido na sinuca de bico, ou você me deixa sair e prova que todos os nobres não são prisioneiros, ou você me prende aqui e comprova que todo mundo é prisioneiro.
Se o Tarantino tivesse dirigido esse episódio, ela ia dar um esporro, né? Igual da Orange ir lá no Kill Bill.
Ia ter aquela, ainda né? aquela cena que a câmera vem no olho e chuf, só a luzinha no olho.
Isso, ia tocar o Santa Esmeralda. Ia tocar o Santa Esmeralda aquela.
Eu curti o. Olha só, você tá achando que você tá falando com quem?
Você
tá achando que você tá falando com só qualquer
a,
não, cara.
A carteirada que ela deu.
Há 100 gerações, minha família é samurai. Você tá doido?
É muito bom, cara.
Porque ainda chama na chincha de que o cara era um ninguém.
Isso.
Então você, o cara que não era ninguém, cara, você tá achando que você tá falando com quem?
Você tá falando né?
Eu entro e saio e vou onde eu quiser, porque 100
gerações
eu sou da família nobre, tô servindo o meu senhor.
Isso.
Você me deixa eu sair na hora de ir embora. Que tá aí na filinha lá, não sei o que. Aí os caras, ó, senhora, tia Mariko aí não vai poder sair não e tal.
Vou sair.
Ah, não vai sair não. Ah, não vou sair não. Então tá.
Samurai. Aí. Por favor, mata os caras aí.
Quebra o pau. E quebra o pau. E os caras morrem. E ela vai lá e me dê o meu pau. E ela vai pau.
E o outro muito gritando, bom. Não pode matar ela não, não pode matar ela não. E a galera falou,
muito isso, bom, velho.
E eu pensando bom, assim, ê, Guabarão, que é o cara aí. Mas eu achei muito boa, falando nesse cara aí que tava falando que não podia matar ela, eu achei muito boa a cena que ele e o Andin conversam. E que o Andin vira pra ele, o Black Thorn vira pro cara e fala assim, meu irmão, tu fica aí querendo... de macumunado com a igreja e tal, não sei o que, mas eu sei que tu tá aí só pela grana, ganhando uma grana e tal, não sei o que. O cara fala, eu não sou muito religioso, não. Mas
seria bom se ele atuasse, né? Se ele atuasse, ia ser ótimo.
É, mas o cara, o japonês, fala: eu não sou muito religioso, não, mas eu gosto um pouquinho do mercado.
Ele é o siriguejo do Japão, velho.
Isso. E olha só, né? De pirata aqui tá cheio. Você bota no teu lugar.
Exato.
Melhor aí depois. Mas eu não sou pirata. Desde o começo ele tá falando essa merda, né?
Ele não consegue nem falar pro cara, porque o cara já saiu.
Isso.
Né?
Fala, eu sou pirata.
Ei, senhor, eu não sou pirata não, hein?
É engraçado que pra todo mundo ele é pirata, menos pra ele, né? Só ele que acha que ele é pirata.
É assim, o vilão acha que tá fazendo a coisa certa. O melhor vilão é esse. E aí, velho, a Mariko troca porrada com todo mundo, os caras não matam ela, mas também não dão mole não.
Achei legal que mostrou bem o negócio da fortaleza que vocês falaram nos episódios atrás, né?
Tem como sair sem passar pelos portões. É tudo portão
muito
duplo.
Foda. Muito
os
foda,
arqueiros
muito
em cima. Maneiro. Muito show.
Foi muito show que mostrou que vocês realmente têm conhecimento. Não estão inventando historinha.
Ela passando ali, tomando a flechada nos pés.
Não, caralho, muito bom, achei muito bom. O cara não teve coragem de tacar a flecha nela, né?
É a ordem, né?
Agora eu senti falta nessa hora de mostrar o arqueiro que tava fazendo isso. Porque só tinha um, né? Só tinha um único.
Faltou
flash.
O CGI, né, pra multiplicar
faltou
os arqueiros.
Faltou mostrar o cara
ali, né?
Puxando, porque tem uma hora que mostra de cima e tem um arqueiro lá, mas ele tá com o arco no bolso.
Tá só
né?
com o arco do lado, assim.
Não, mas esse é o galera que tá com como é que é o nome dele lá? O Yabushige.
E por que o não apareceu o outro? É isso aí. Eu achei.
É, podia ter botado os caras com os daikyuzão gigante lá, velho.
Uma
ceninha. Porque
só.
O arco japonês dessa época aí, o cara puxava o arco. Não é que nem a gente vê hoje no filmes normais, né? Normais não, filmes ocidentais, ou até mesmo nas Olimpíadas, o pessoal tirando de arco e flecha, que puxa assim até o queixo, até a boquinha aqui e tal, não sei o quê. Não, o arco japonês, o cara puxa até a orelha, sacou?
E a barriga dele é em cima, ele é assimétrico.
Ele é todo doido, é diferente, ele é feito pra você andar a cavalo com ele e tal. Tem outras paradas muito doidas. Eu já vi o pessoal fazendo, treinando com arco e flecha desses aí, e é uma parada muito mais meditativa do que o arco e flecha europeu, assim, digamos, né? E quando eu treinava arco e flecha...
Requisitos babaca.
Eu tentava meditar o máximo possível. Toda vez que eu conseguia meditar bem, eu atirava melhor.
E a gente tem que lembrar que... Tudo bem, nessa época aí que está sendo retratada, já era o Zen da espada. Mas anteriormente na história, era o Zen do arco.
Sim.
Era o arqueiro Zen. O cara fodão era o arqueiro.
O samurai tinha que ter o arco e flecha. Nessa época aí mesmo, os samurais
hoje,
atiram,
cara,
de arco e flecha. Tem
até hoje.
Treinamento.
Até hoje. Agora, então a gente tá falando do arco e flecha. Que flecha é aquela, velho? Que é quase do tamanho da mulher.
Ah, flecha de bambu, né, velho?
Flecha gigantesca.
Mas ela flecha... também, a mulher é piquititinha também.
Mas mesmo assim, cara, ficou um negócio assim, a flechona, assim, a mulher andando no meio das flechas. A mulher trupica e cai na flecha, cara.
É que se você for ver, o tamanho da flecha tem que ser de acordo com o que o cara puxa.
That's what she said.
Se o cara já puxa até a orelha...
É uma flecha gigantesca.
A flecha já fica gigante, velho. Quase o tamanho do cara.
Mas na imagem ali ficou muito legal. Ficou assim, claro o que o Brunão tá falando. Ela é piquititica e a flecha é quase do tamanho dela, cara.
E ela segurou uma porrada de samurai na porrada, velho.
E só
desistiu porque os caras não mataram ela.
Só desistiu porque era 10 contra 1, né, cara?
Exatamente. Ela desistiu. Falou, não tem jeito de sair dessa porra aqui. Então eu tô presa.
Então me deixa, né?
Então, já que vocês não estão permitindo a gente sair, eu estou me considerando prisioneira dessa porra.
E aí, como eu não consegui completar minha missão, eu vou me matar.
Eu vou me matar.
Esse negócio do japonês é foda, né? Pô, japonês é foda.
Eu vou me matar.
Ah, não consigo as coisas que eu queria. É desonrado, vou me matar.
Aí na hora que ela falou assim, eu vou cometer seppuku, a primeira coisa que me veio na cabeça, velho, foi o primeiro seppuku que aparece nessa série, que o cara pega, abre o kimono, né? E se estripa, tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, vai aparecer os peitinhos da Mariko?
Ei, seu baconzitos.
Mas na primeira coisa, ela vai fazer o urso? Mas não, aí o seppuku da mulher, não. Ele põe a faca no coração e joga no coração, né?
Mas eu achei interessante porque ela fala que vai cometer isso, mas tem o lance da religião, que o, a galera católica não pode se suicidar, né? Porque
e ela pede
pro inferno
pro,
e tal.
Ela pede pro mercador cristão lá ser o segundo dela. E o cara, é, não, tá bom, né?
Ah, não, claro, claro.
Claro, claro. Cara, claro, você não vai pro céu.
Vai na frente, vai na frente.
É, não, vai na
mas
frente.
Mas eu achei legal que ele até cogita. Bicho bota no conselho.
Sim,
não,
fala, eu vou lá, porque
não vai, não. Bicho é tão bundão que o bundão é o líder dos bundão.
Exatamente. Aí o cara chega lá e fala, não, tu não vai, não. Aí o bicho fala, ah, então tá, então eu não vou, né, velho? Porque eu sou um bundão. E aí quem fica como o segundo da Mariko? Black Thorn.
O cara que tem cara de nada.
É, fala, não, então já... Já que não vai ninguém, você não vai morrer sofrendo, né? Porque...
Ele até tenta nessa hora e tal, mas... Enfim, na hora que chega lá o Ishido pra interromper a parada e joga lá o bilhete na cara dela e fala, tá bom, sua birrenta, é isso aí, toma, tá liberado, vai embora e tal. E ele faz, ufa, né? E é um ufa tão mal feito. Putz grila, desgraçado.
Já dá a cantada na pedra que a mulher canta antes, né? Fala assim, ah, o que você tem de recomendação pra gente? Eu não recomendo nada, amigo. Já lascou tudo. Ou ela morre e vai ter revolução. E a galera ali do conselho entende o quanto que ela é importante ali.
A galera
porque
entende.
Ou tem a revolução. Não, porque o irmão do Toranaga fala, ah, mas vai ser assim mesmo? Você não tá sabendo isso. Acho que você não tá entendendo, né? Quem é essa mulher aí? Então agora já lascou. Agora ou você deixa ela aí e aí todo mundo quer ir e na sequência, né? Tamo aí, sai daqui, vai fazer esse negócio aí, volta pra morrer junto com o Tamestre. Então, aí já vem a família, a mulherada toda assim, eu quero sair também.
Eu também vou pedir pra sair.
Eu vou querer também.
Não, você tem que ir lá fazer a solicitação sua autorização de saída e tal, não sei o que, pronto, já se...
Vai pra fila do Vale Transporte.
Aquele suorzinho, aquela carinha do chibi, né?
É, vai pra fila do Vale Transporte.
Aí. Exatamente. E aí, velho, aí que o pau vai comer agora, velho. Porque pra resolver esse negócio e a Mariko não sair, o cara vira pro Yagibushi e fala, ó, tu trabalha comigo, tu fica comigo depois da porra toda acontecer, mas... abre as portas pro Shinobi entrar.
É, vai ter que provar que tu tá comigo, né?
Exatamente. Então tu vai lá e abre a porta. O bicho vai, abre a porta e tá a galera, bicho. Na hora que entrou, eu falei, porra, fizeram direitinho, bicho. Não tá aquele ninja de shopping, né, velho?
É,
de tudo vestido de preto
o
tal.
O Homem-Aranha do shopping, né?
É, exatamente. Não, então os caras com as roupinhas... marrom, escuro e tal.
Cinza,
exatamente. E aí o cara segura ele e conta tantos segundos. Aí beleza, aí deixa entrar o resto da outra galera. E agora você vai.
Cara, mas você prestou atenção numa coisa. E o Yabushiki, ele é tão azarado que quando ele sabe o que tá acontecendo. Quando chega no final, ele fala assim: não, gente, por que que a gente não vai por ali, né?
E prende todo mundo.
E ele fica preso com todo mundo, cara. Ele queria ir pro lugar que ele sabia que ele ia conseguir fugir e a galera ia pegar a Mariko.
Sim.
Aí, não, a gente vai fazer não sei o quê. Aí o bicho...
Não, vamos pra cá nessas portas.
Ele é azarado, velho. Ele tem que ficar no lugar ali.
Ele é bundão, velho. Se ele fosse inteligente, ele fechava a porta... pelo lado de fora, assim, pronto, agora vocês vão ficar aí, eu vou defender vocês. Pô, ele fazia, sabe?
É
um negócio é que o bicho, ele é esperto, mas ele demora pra pensar. Tanto é que na hora que chega eles ficam presos lá dentro da parada, o Blackthorn pede pra ajudar a empurrar as paradas. Por quê? Porque aquele negócio ali, mesmo que exploda a porta, ele vai segurar o impacto da explosão e impedir que esse impacto quebra todo mundo. É o cara usando técnica do combate no naval, né, velho? Vamos botar aqui uma parede dupla pra aguentar a bala de canhão melhor. E ele fica lá, vai morrer todo mundo. E não faz nada. Mas quem faz coisa nessa porrada é o Blackthorn, velho. Que o ninja vem correndo, ele dá um tiro na fuça do cara, depois... dá um tiro na parede. É que o berro, ele
levou. Finalmente apareceu, né?
Ele levou o berro pra uma briga de espada e mostrou a diferença que faz.
É, foi bom.
O porquê que ele tá atrás desse berro, né?
É, porque esse berro aí, velho, é o santo canhão de mão.
Isso.
Esse aí foi bom, essa parte foi legal. Essa parte aí...
Sim, okay.
E o final mais incrível ainda, né, que me deixou, assim, atônito. Eu achei que, pô, já tinha salvo, né? Mariko e o cara vão ficar juntos aí e tal.
É, e a Mariko que queria morrer a qualquer custo, quando chega os ninjas pra matar ela, falou, não vou não.
É, sacou? Mata os ninjas.
Ela mata os ninjas, sai com o cara correndo, já transou, já tá pronta pra morrer, e aí se prende no quartinho e fala, beleza, eu vou proteger todo mundo aqui, já que tem que alguém que tem que morrer, que seja eu, que já tô querendo desde o primeiro episódio.
Nessa Sim. hora eu botei a mão na cara, falei, caraca.
É, e não mostrou os pedaços dela voando, né, beleza.
Não, mas pelo amor de Deus, se sobreviver, eu vou desistir de assistir, sério. Se na próximo episódio ela fala, não, gente, tô legal, eu vou falar, não.
Só queimei aqui as costas, tá?
Não, levanta, batendo a poeira,
né?
Assim,
tipo, né?
Caralho, deu uma chamuscada, essa cena é boa, velho.
Porra, não é os Brothers, não, velho, pelo amor de Deus.
É isso.
Sério, se ela levantar igual o Blues Brothers, ah, não. Eu vou parar de ver.
Não, não dá, não, não dá.
Não vou ver até o final, sério mesmo, não vê. Não, se não começar o episódio, ela levantou assim. Aí não, aí
salvei. Ufa, salvei.
Exato.
Né? Mas eu juro pra vocês, na hora que eu assisti, eu lembrei de vocês falando assim: ah, porque não mostrou morto, então não morreu. Aí eu falei, ah não, cara, aí vai ser demais.
Não, por favor, né?
Aí não, beleza, deu, não precisava, porra, fazer
não
o
morto e tal, mas porra.
Aí não deu, não.
A morte fallout do Bloody Mass, sangue voando pra todo mundo. Se fosse o Tarantino, ele pegava um balde de sangue e jogava na galera assim, ó, chuflá, pra mostrar
que é então, mas o que eu acho? Olha só, o que eu acho? Que no próximo episódio tem que ter um draminha do Blackthorn lá pegando o corpo dela e falando, ah, oh,
não, o corpo dela não vai existir, não, filho.
Entendeu?
É, vai juntar não, os caras.
Vai que a porta segurou um pouco da explosão.
Não, mas segurou, eu tô dizendo não, assim.
Não. Não, velho, não é possível. Não vai ter ele abraçado. Tem que ter uma cena
vai
dessa.
Vai ter ele ensanguentado em cima da pocinha da Mariko, chorando.
Nossa, você acha que vai ter ele no bagaço ali?
Se tiver em cima da pocinha. Ele em cima do bagaço.
Não, do bagaço não. Tô falando da pocinha de sangue, assim.
Então, do bagaço. Do bagaço.
E a galera
vazando. Vamos, olha só. Se tiver. Eu vou falar aqui, hein? Eu vou falar aqui. Ó, se tiver a cena no próximo episódio dele ensanguentado igual no The Boys em cima do bagaço da mulher, eu vou comprar essa série e mandar importar o Blu-ray lá dos Estados Unidos.
Tá, eu acho que não vai ter esse banho de sangue porque ele tava.
Não vai ter, Beco. É claro que não vai ter.
Mas que vai ter ele dando a choradinha numa pocinha de sangue só pra dizer que é o restinho da mulher? Vai.
Tem que ter.
É, chorando.
Apesar de que ele chorando deve. Putz, grila, né? Ele chorando.
Isso vai ter o cara com spray na garrafa do spray ali.
Escola de atuação de Joey Tribbiani, velho.
Meu Deus do céu, eu tô até com medo.
Pô, é isso.
Que esse cara vai aprontar no próximo episódio.
É aquele esquema, velho. Aí, ela não morreu como sendo a esposa do Buntar. Ela morreu como sendo a filha do cara que falou na frente não só de todos os... como é que é o nome lá? Os lords todos, mas como na frente de todos os caras ali importantes que estavam sendo mantidos, entre aspas, convidados permanentes, né, de Shido, que ela é a pica das galáxias, que o caramba 4 e que vou sair sim e foda-se você, e o cara explodiu a mulher, então beleza, agora vamos todo mundo pro lado do Toranaga, porque esse fela da puta não pode comandar ninguém, não.
Sim, ela cumpriu a missão dela. Ela tinha que morrer de um jeito ali. Ela morreu ainda salvando as mulheres, os nobres,
as famílias,
os reféns,
nós, exatamente.
Que foram lá pro sepulcro dela, prestigiar e tal, entendeu? Então a galera já vai ficar assim, cara, a mulher morreu salvando minha família. Ia todo mundo morrer e ela se sacrificou.
Exatamente, sacou? E agora eu quero ver o que vai acontecer com o Yabushige, né?
Nada. Eu acho que no final das contas, olha só, vou ser sincero.
No final das contas,
eu já tô falando.
Ele
tô
vai
falando
estar com o feudozinho dele do mesmo jeito lá, vivendo no cantinho, foda-se.
Eu já tô falando faz tempo, cara. Eu tô achando que não vai mostrar a batalha, não. Que vai ser aquele final Conan, mas essa é outra história.
Uhum.
E aí ele se tornou rei pelas próprias mãos, saca?
Sim.
E vai ser assim. Porque, cara, tá enrolando. Teria que ter. Senão o episódio vai ter 2 horas de duração, cara.
Ou
vai ser uma batalha de 10 segundos?
Deixa eu ver aqui. Porque não dá pra ser uma batalha de 1 hora também, né?
Ah, mas 10 minutos, né, cara? Mostrando as tropas. Mostrando as tropas e tal. Mas
O próximo episódio tem o nome O Sonho de um Sonho. E a sinopse dele é: após a morte trágica, Blackthorn finalmente considera a verdade do plano de Toranaga. Ou seja, só vai cair a ficha pro cara agora. Na hora que caiu a ficha, ele vai olhar assim e falar: eita porra, cadê todo mundo? E aí...
Aleluia, né? Que finalmente ele entendeu alguma coisa.
Exatamente. Também. Exatamente.
É... Não, mas assim, eu gostei do episódio. Eu achei que o pacing foi muito bom. Eu achei que deu, assim... uma finalizada boa no arco da Mariko, que acabou, né?
Uhum.
Acabou a história dela. E é ela que desencadeia toda a treta de que o Toranaga vai ser Shogun, né?
Pra você ver quão distanciado a história é do que tá no livro, a pessoa que gerou a personagem da Mariko, quando o Ishido fecha a Osaka, ou seja, 2, 3 capítulos atrás, que ele fecha a Osaka e prende todo mundo, A pessoa que gerou a Mariko, ela morre naquela hora.
Uhum.
Sacou? E aí a galera, pois, pra escrever o romance, esticou, botou a mulher lá, botou a mulher peitando o cara, falando que ele não ia usar ninguém. Tipo, então, saca? Tipo, eu tenho quase certeza que a guerra, se mostrar, vai ser muito diferente do que realmente aconteceu no Japão mesmo, né? Historicamente.
Uhum.
Aqui agora tem que a gente assistiu os 9 episódios, velho. Agora o que vier no 10 a gente vai amassar.
Agora tá
também
valendo.
É o que é, velho. Vem, vambora. Me dê.
É isso. Vem, tá bom. Se for bom, vai ser bom. Se for ruim, vai ser bom também. É isso.
Eu acho que tinha que ter um flash forward pro Cosmo Jarvis pintado de velho, sabe? Com a maquiagem de velhão, assim. O bicho ainda no Japão, olhando pro mar, falando assim: porra, velho, levaram meu barco. Que o bicho nunca vai poder ir embora, velho.
Ele velhinho, né? Ele velhinho.
Velho, velhão, assim, sabe? Coroa.
Os filhos japoneses.
Exato. Porra, levaram meu barco. Você sabia que eu já naveguei o mundo inteiro nessa porra?
Uhum.
Teu pai é pica. Ai, cara, mas tá
muito...
O
que vocês acham que vai acontecer aí? Vocês acham que vai ser...
E o que eu gostaria que acontecesse é que tivesse pelo menos uns 10, 15, 20 minutos de porrada, saca? Uhum. E não precisa ser porrada no estilo Senhor dos Anéis e ai, que não sei o quê, que um porrilhão de gente correndo pra um lado, porrilhão correndo pro outro, aí depois põe a câmera no Toranaga, caralho. Aí depois mostra um monte de CGI correndo. Depois eu queria que tivesse, tipo, a parte tática, entendeu?
Uhum.
Mesmo que fosse assim, mostrando os caras trocando a porrada, o pau comendo aquele barulho tim, 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 tim no fundo. E o cara fala: não, move a galera tal. Agora entra com a cavalaria e mostra os cavalos. Sabe, tipo, uma coisa mais estratégica, né? Porque é o ponto de vista do Toranaga, né? E, porra, eu queria ver o pau comendo, velho, só pra ver, sacou?
Uhum.
E é isso. O que acontecer além disso, velho, pra mim é lucro. Mas eles têm 9 episódios falando: vai ter porrada, ó, porrada.
Na verdade, eles não estão falando porra nenhuma. A gente é que tá falando.
É verdade.
Os portugueses já falaram nesse episódio aqui que a gente tá falando hoje. Eles falaram: vai ter a guerra, tá chegando. A guerra.
Não, eu acho que vai ter que ter alguma guerrinha, gente. Pelo amor de Deus. Tem que ter alguma guerra.
Não deixava, não.
Alguma guerrinha, um pouquinho. Que tiver, tem que ter alguma coisa.
Nem que seja
porque
naquele esquema.
Você não vai
esquema.
Mostrar o que no próximo episódio?
Ah, Edo, sendo construída. Os caras tomando chá.
Isso,
todo mundo ferido.
A Casa da Luz Vermelha.
A igreja sendo levantada.
Eu ainda tenho fé de que vai ter uma mega batalha aí nesse último episódio.
Cabeça do Ishido na bandeja.
Não, vai ter que ter. Um negócio que vai ser, obviamente, reduzido, né? Não vai mostrar o dia inteiro, mas vai ter.
Tem que ter, velho. É isso aí.
E é isso, Beconzitos. Então, não esqueça de deixar seu comentário sobre o que achar do episódio lá no post. Manda seus e-mails para portalrefil@gmail.com. E teorias também, ainda tem aí o espaço para mandar, quem acha, quem não acha. Teve um cara que ficou chateado aí com a gente.
Que a gente falou o que aconteceu na história, mas o que aconteceu na história não é o que vai acontecer na... A não ser o resultado final, que o bicho vai virar Shogun, mas isso aí a gente já sabe desde o começo da série.
Tá no título da série, vem me reclamar disso, você é um ceboso, desculpa. Ah, não, você me revelou um ceboso.
Deu spoiler. Né?
Pelo amor de Deus, né? Enfim. Me poupe.
Agora é só esperar mais uma semana aí pra ver o desfecho aí. Concordo com o Brunão, o que quer que seja, né?
Qualquer que seja, agora, porra, 10 episódios, a gente já viu 9. Agora que entregaram. É. Se for ruim, se for bom, a gente já passou, a jornada já rolou, entendeu? A gente gostou de 9 episódios aí, a gente ficou feliz por 9 episódios. Não é possível que o 10º vai estragar, né? Eu acho que não vai. Assim, pode ser que não tenha tudo que a gente gostaria de ver, pode ser. Mas acredito que alguma coisa vai ter, não é possível. É possível que o próximo episódio vai ter um salto no tempo e a gente vai ver o dia de uma pessoa hoje no Japão indo pro trabalho. Pô, não é possível que seja isso. Entendeu?
O cara no metrô,
o cara indo pra casa, depois indo no banheiro comprando a calcinha, aquele negócio de comprar calcinha no banheiro. Não, não vai ser isso, né? Não é possível.
Muito bom.
Tomara que eles façam uma série do Musashi. Se eles fizerem a série do Musashi, aí a gente tá falando várias temporadas, que vai ser muito foda. Se for nesse estilo, é só o que eu peço.
Manda uma carta pra ele, Pedro.
Tá escutando, esses porra escuta tudo que o Refil, a gente dá as ideias, tudo os caras fazem.
Manda um e-mail pra ele.
Ô, tio Disney, faz aí.
Continuação, fica a dica. Musashi, tá aqui o livro. Musashi, manda tá entregar aí, na casa
perfeito.
Do.
Isso. Não, já filma o Musashi e o Takezo no. Na verdade, o Takezo e o Matarashi no campo de batalha, assim. E aí, tipo, quem pegar, pegou, sacou? É isso.
Sim.
Não, eles vão estar lá, a gente só não vai saber que são eles.
Porque vai estar os caras mortos lá tentando.
Isso.
E aí vai passar a menina com guiso, pronto, acabou, velho. É isso aí, fechou.
Isso, vai sonhando, beleza? Vai sonhando que é bom.
Sonhar não custa nada, já dizia.
Não custa nada, exatamente.
Já dizia o poeta.
Exatamente.
É isso aí, galera.
É isso,
valeu.
Então, chega essa porra.
Até semana que vem.
Um abraço.
Falou.
Valeu, galerinha. Boa noite.